O dólar comercial caiu 0,7%, cotado a R$ 5,13. O euro vale R$ 5,87, com baixa de 0,65%. Na faixa de Gaza, mais um passo dado em direção à paz. O grupo terrorista Hamas anunciou a dissolução do governo e a entrega dele para um comitê tecnocrático palestino. O chefe do governo do Hamas, Mohamed al-Farha, renunciou ao cargo na manhã desta segunda-feira. A faixa de Gaza tem sido administrada pelo grupo desde 2007. Um porta-voz do Hamas disse que a medida foi tomada para aliviar o sofrimento resultante da guerra com Israel, o atraso na reconstrução do território, o cerco contínuo, o fechamento das passagens de fronteira e a recusa do exército israelense em se retirar. No mês passado, grupos palestinos se reuniram com mediadores no Cairo, no Egito, e apresentaram sua proposta para a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, que começou em outubro do ano passado. O Conselho de Paz, liderado pelos Estados Unidos, disse numa rede social que o comitê encarregado de governar Gaza deve controlar todas as armas em circulação no território. Além do desarmamento do Hamas, a retirada de Israel é outra condição dessa segunda fase. Apesar do cessar-fogo, Hamas e Israel se acusam de violação. Nessa segunda mesmo, 5 palestinos foram mortos e pelo menos 18 ficaram feridos em ataques no sul de Gaza e na cidade de Gaza, segundo o próprio grupo. Desde o cessar-fogo, o número de mortos em Gaza chegou a 1.072. E desde o início do conflito, em outubro de 2023, os mortos chegaram a 73.098, com mais de 173 mil feridos. E um ataque da Rússia deixou pelo menos 26 mortos na Ucrânia na madrugada dessa segunda-feira. O sistema antimísseis falhou e deixou a capital Kiev desprotegida. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, o país não conseguiu derrubar nenhum dos 23 mísseis balísticos disparados por Moscou. O episódio acende um alerta sobre a grave escassez de interceptores norte-americanos na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cobra o envio de mais munição para o sistema de defesa Patriot, que é a única arma local capaz de barrar os projéteis balísticos da Rússia. Ele disse: enquanto os mísseis permanecerem nos estoques de nossos aliados, a Rússia só se sentirá encorajada a continuar destruindo edifícios residenciais. Os Estados Unidos e a Europa têm o poder de deter esse terror. Só na capital Kiev foram 16 mortos e mais de 50 feridos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia informou que os corpos de uma família inteira foram retirados dos escombros. A ofensiva acontece às vésperas da cúpula da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, que começa nesta terça-feira em Ankara, na Turquia. O evento vai marcar o encontro entre Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tentativa de buscar um acordo para encerrar o conflito, que já entrou no quinto ano. E o Ministério da Defesa do Reino Unido acusou a Rússia de realizar uma atividade insegura no mar da Noruega. Um avião russo voou muito perto do porta-aviões britânico que participa de uma missão da OTAN. Dois caças britânicos escoltaram a aeronave russa. A ação aconteceu durante a visita do secretário de defesa britânico Dan Jarvis ao navio. O chefe do Estado-Maior da Defesa britânico já tinha dito à BBC em junho que a Rússia vem testando as defesas da região. O episódio acontece também semanas depois de fuzileiros britânicos abordarem um navio da frota fantasma russa no Canal da Mancha. Na Venezuela, o número de mortos pelo duplo terremoto do dia 24 de junho subiu para 3.535. A tragédia deixou ainda mais de 16 mil feridos e 17 mil desabrigados. Segundo uma plataforma criada por uma iniciativa popular, cerca de 30 mil pessoas continuam desaparecidas, mas os números não são confirmados pelo governo. No domingo, mais de 150 corpos sem identificação foram enterrados em uma longa fileira de valas individuais em um cemitério. No Peru, o candidato derrotado Roberto Sánchez reconheceu a vitória da concorrente Keiko Fujimori 3 dias depois das autoridades eleitorais terem declarado o resultado. Durante a cerimônia de proclamação, na última sexta, a autoridade eleitoral informou que julgou improcedente um pedido do partido de Sánchez para impugnar as urnas no exterior, que daria a vitória a ele. No Sri Lanka, pelo menos 25 presos e 4 guardas morreram e mais de 100 pessoas ficaram feridas em confrontos entre presos e agentes penitenciários em uma cadeia. A violência começou no domingo e prosseguiu nessa segunda-feira. A agitação começou com um confronto entre dois grupos de detentos, descritos como traficantes de drogas rivais. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. E não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Amei a cobertura aprofundada sobre o lançamento do álbum da Madonna. É o que diz o Fernando Lima, que não fala de onde está ouvindo o Panorama, mas eu agradeço muito a sua participação. Quem não ouviu, depois dá uma checada lá no episódio de sexta-feira. E a Naila falou, a Rádio Sucupira é a melhor, sempre atual. Muito obrigado pela audiência e pelas mensagens. Se você quer começar todos os seus dias bem informado e bem informada, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim o episódio novo já aparece para você assim que for publicado. E eu fecho essa edição com uma homenagem ao cantor e compositor Toquinho, que completou 80 anos de idade nessa segunda-feira.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo.
Essa música aí, Aquarela, é a música dele mais tocada dos últimos 5 anos, segundo o ECAD, a entidade que arrecada e distribui direitos autorais. É uma parceria dele com Vinícius de Moraes, versão da original em italiano, de Guido Morra e Maurizio Fabrizio. Já a segunda música mais tocada e a mais regravada também foi Tarde em Itapuã, outra parceria com Vinícius de Moraes.
Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
E a novidade é que Toquinho está prestes a ganhar um documentário em sua homenagem, que vai estrear nessa quinta-feira, dia 9 de julho. O nome é Toquinho, Encontros e um Violão, dirigido por Erika Bernardini, destacando o rigor técnico e o talento no instrumento, além de celebrar os 60 anos do primeiro disco solo do artista, que foi gravado em 1966. O roteiro revela bastidores curiosos da carreira. Toquinho relembra as parcerias marcantes com Vinícius e também Chico Buarque, com quem o músico conta que só brigou por causa de futebol. O filme ainda expõe o lado hipocondríaco do compositor, que costuma viajar com malas cheias de medicamentos. Em um desses episódios curiosos, o Toquinho usou uma cola ortodôntica especial para fixar o dente quebrado de um colega de banda durante uma turnê. Olha só. Tô curioso para ver, hein? Nos cinemas, então, a partir de quinta-feira. Com esta, vamos terminando este episódio. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas, hein? Não é o Pedro Bonenberger, não. A Bianca Santos me enganou. E eu volto na sequência. Até lá.
Passa uma tarde na rua, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor Itapuã.
CBN Madrugada. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o comando do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília entregue à Superintendência da Polícia Federal as 8 armas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, ao decidir manter Bolsonaro em prisão domiciliar, o magistrado determinou que todo o arsenal vinculado ao ex-presidente fosse entregue à PF pela defesa. Na decisão, o ministro considerou incompatível a posse de armas de fogo por Bolsonaro enquanto ele cumpre pena criminal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que não há prazo definido para a retomada do uso da vacina da dengue do Butantan no Programa Nacional de Imunizações. O ministério manteve a aquisição de 18 milhões de doses da vacina da Takeda, que necessita de 2 doses. Agências dos Estados Unidos apreenderam mais de 600 drones perto de estádios da Copa do Mundo e de áreas de concentração de fãs desde o início do torneio. Nos dias de jogos, todas as operações de aeronaves, o que inclui drones, estão proibidas em torno dos estádios, à exceção de casos específicos que sejam autorizados pelos controladores de tráfego aéreo do país. Em Miami, foram apreendidos 130 drones e mais de 70 em Dallas durante 5 jogos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. As armadilhas da nossa língua com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
A CBN tem um podcast que conta para você as 3 principais notícias do dia em apenas 10 minutos. Bem cedinho, antes das 6 da manhã, você já pode ouvir o essencial para chegar bem informado ao trabalho. Eu sou o Frederico Goulart e apresento o CBN Primeiras Notícias, de segunda a sexta, disponível no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido.
CBN Madrugada.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar da tecnologia como vetor para a inclusão nas empresas. Vamos tratar também aqui sobre inovação social. E a nossa convidada é Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood. A quem eu agradeço desde já pela gentileza de ter aceitado o nosso convite no Mundo Corporativo. Bom dia para você, Luana.
Bom dia, Milton. Prazer estar aqui contigo.
Luana, o iFood conecta milhões de consumidores, cerca de quê? 500 mil entregadores.
600 mil ativos todos os meses.
Como garantir que uma plataforma tecnológica gere oportunidades ali sem ampliar vulnerabilidades?
Ah, fantástico, Milton. O iFood hoje é o que eu chamo um verdadeiro laboratório social, porque é uma conexão, um ecossistema que conecta 60 milhões de consumidores com esses 600 mil entregadores e outros 550 mil estabelecimentos comerciais. Então, a gente está falando de interações humanas que acontecem o tempo todo, né? Então, é um microcosmo do nosso país. A tecnologia hoje, ela vem para não só aproximar a demanda da oferta, criar essas oportunidades de trabalho para toda essa população, mas também para intervir onde precisa intervir para dissipar conflitos, para melhorar a experiência do trabalhador na plataforma, para levar educação para um trabalhador que tem um trabalho extremamente flexível e que precisa ter acessibilidade para estudar qualquer momento do dia e que precisa também ter o apoio necessário para que as condições de proteções, seja através de pontos de apoio, seja através de condições mínimas de trabalho em termos de proteções contra qualquer tipo de violência, discriminação. Então, a tecnologia, ela precisa estar monitorando todas essas vulnerabilidades o tempo todo e resolvendo os conflitos e levando essa educação. Então, a gente usa a tecnologia para diversas coisas, né? E hoje, o que a gente pode trazer é diversos exemplos concretos em como que essa tecnologia consegue fazer isso na prática.
Então, vamos ilustrar isso tudo que você disse aqui com um desses exemplos.
Nós temos hoje cerca de 600 mil entregadores, onde mais de 25% não tem o ensino médio, né? Não tem uma educação básica completa. Pessoas que abandonaram a educação há muito tempo e que precisam ter uma oportunidade para, entre uma entrega e outra, entre um dia e outro, poder acessar a educação. A gente colocou uma jornada de 4 meses de educação dentro do aplicativo para que os entregadores, através de acessibilidade via inteligência artificial, como uma tutoria virtual, consigam se preparar para a prova do Enseja. E hoje já a gente já tem mais de 16 mil entregadores formados no ensino médio, e através do quê? Do preparo que essa tecnologia que a gente desenvolveu consegue levar, né? Então, todos os anos, cerca de 25 mil pessoas se inscrevem nesses programas educacionais que a gente disponibiliza via aplicativo, e se preparam para essas provas. Então, se não houvesse uma maneira de fazer isso com tecnologia, seria praticamente impossível fazer com que 16 mil pessoas fossem em algum local físico para estudar, para se preparar, para fazer uma prova e conquistar o seu diploma. Então, esse é só um exemplo de como que a tecnologia tornou a educação muito mais acessível para esses trabalhadores.
Luana, quando a gente fala aqui do trabalho por aplicativo, esse debate é sempre muito polarizado. Você tem colaborado com essa discussão, inclusive internacionalmente, com participações em fóruns internacionais. Conta para nós desta experiência e que avanços já se obteve, até porque esse não é um debate apenas regionalizado aqui no Brasil, uhum. É um debate que interessa ao mundo pelo modelo de trabalho que existe hoje.
Exatamente. A economia de plataforma é um fenômeno de menos de 20 anos, é extremamente recente. Mas a gente, no iFood, sempre, desde 2021, vem promovendo a necessidade de haver uma discussão sobre regulação, uma regulação que consiga equilibrar um modelo de negócio que é extremamente inovador, mas com as proteções necessárias desses trabalhadores. Então, a gente ficou muito satisfeito de que todos esses anos de discussões, né, desde 2021 até a nossa entrada no debate junto ao Fórum Econômico Mundial em 2022 e 2023, os últimos 3 anos de fórum culminaram no lançamento da Aliança Global pelo Trabalho Digno de Plataformas, uma aliança entre mais de 10 plataformas, das 10 maiores plataformas no mundo. E, recentemente, foi aprovado o primeiro marco internacional, convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que promulga uma convenção sobre os direitos dos trabalhadores. E a gente está muito satisfeito com o trabalho que foi feito, porque essa convenção, ela não só protege o trabalhador em diferentes aspectos, seja de segurança, seja o trabalhador imigrante, seja os aspectos de ganhos mínimos, mas também foi uma regulação que permitiu com que cada país também pudesse fazer os ajustes necessários, né? Não tinha ali uma fórmula única para todos os países. Essa convenção, ela permitiu, olha, cada país, o vínculo é definido conforme a legislação local, né? Em cada país, o ganho mínimo é definido conforme a legislação local. Então, a gente considera isso uma vitória para os trabalhadores, uma vitória para o setor, e que vai permitir com que esse modelo de negócio, de plataformas, continue gerando oportunidades para muita gente.
Que tipo de proteção social e suporte você considera indispensável para quem busca gerar renda por meio das plataformas?
Um dos aspectos é o aspecto de saúde e segurança, né? O aspecto também de todas as proteções de direitos humanos, né? Os cinco grandes pilares, né? De proteção de voz e diálogo, de proteção contra todo tipo de discriminação, todas as questões relacionadas ao equilíbrio e transparência dos algoritmos. Então, tudo isso está lá, né? E a gente vê isso com muitos bons olhos, porque quando a gente tem uma convenção internacional, isso nivela absolutamente todo o setor. Não é uma plataforma só como o iFood fazendo o que deve ser feito. Todo mundo tem que fazer o que deve ser feito. E isso a gente chama de um modelo que nos coloca, um modelo pré-competitivo, né? Não é cada um tentando nivelar por ângulos diferentes. Não, vamos nivelar todo mundo por essa convenção internacional e assegurar que os trabalhadores todos sejam protegidos da mesma maneira, né? Então, a gente, esse tipo de proteção mínima, seja de direitos humanos ou de segurança do trabalho e transparência algorítmica, são aspectos extremamente importantes que estão lá.
Nós temos falado aqui dos entregadores, mas existem outros protagonistas nessa corrente toda, nessa engrenagem toda, onde funcionam as plataformas digitais. E aí estão, por exemplo, os comerciantes, que também se beneficiam desses processos. Que tipo de trabalho vocês dentro do iFood têm realizado no sentido de incluir o maior número destas pessoas? E aí nós não estamos falando só de grandes restaurantes, não, nós estamos falando às vezes de pequenos negócios.
Exatamente, exatamente. Olha, o iFood como empresa brasileira, empresa de tecnologia, a gente considera que o nosso crescimento está intrinsecamente conectado ao crescimento dos pequenos negócios do nosso país, né? E esses pequenos negócios são negócios que muitas vezes ficaram 10 anos atrasados em termos da digitalização, né? Então, acho que a primeira coisa que o iFood traz para esse ecossistema de pequenos negócios é a transformação digital. A gente não está mais falando de sistemas tecnológicos, né? De RP, de CRM, de conexão com o seu cliente. Não, a gente já está falando de levar agentes de inteligência artificial para que esses pequenos negócios consigam organizar suas contas, organizar o seu estoque, fazer uma melhor precificação, né? Entender as demandas dos seus consumidores, conectar o tráfego, né, de consumidores do salão para o delivery. Então, começa por aí. Começa em levar tecnologia para que esses negócios consigam se organizar, se estruturar e crescer. A segunda coisa é levar acesso a produtos financeiros sob medida e que sejam produtos financeiros que ajudem os restaurantes a crescer. Então, a gente tem dezenas e centenas de cases de restaurantes que foram negados pelo sistema financeiro tradicional e que no iFood, pelo fato da gente conhecer esse restaurante, conhecer como que os clientes gostam do restaurante, como que eles voltam para esse restaurante, a gente consegue dar produtos financeiros muito melhores, como crédito, por exemplo, como o cartão de crédito, como microcrédito, né, como antecipação de recebíveis. E isso faz com que esses pequenos negócios consigam se estruturar e sobreviver mais. A gente tem estudos da Ipsos, por exemplo, que mostra 67% desses restaurantes foram negados antes de conseguir o crédito no iFood, e esses que conseguiram o crédito no iFood conseguiram crescer a taxas muito maiores do que eles não tivessem o crédito. Então, a gente considera que a combinação da tecnologia com os produtos financeiros é a fórmula de sucesso para ajudar esse pequeno negócio a crescer.
Que tipo de trabalho vocês desenvolvem? E aí eu vou fazer essa pergunta pensando também em todos os demais empreendedores que estão aí nos acompanhando e ficam imaginando como que a sua empresa, o seu negócio pode colaborar nessa inclusão social através deste caminho. Que tipo de trabalho vocês desenvolvem para identificar estas necessidades, que pode ser o diferencial entre um pequeno negócio se manter vivo ou não?
Ah, super interessante. Quando a gente está falando de pequeno negócio, existem vários... É muito amplo, digamos, né, a diversidade. A gente está falando de pequenos negócios que podem ser aqueles negócios do pote de bolo que vende menos de R$2.000 por mês, né, em mercadorias, até o pequeno negócio que já está, de certa maneira, mais estruturado. Quando a gente fala desse micro negócio, né, desse nano empreendedor, praticamente, aquela é mãe sozinha que começou a vender, a gente está falando de um empreendedor que tem diversos desafios sociais ao redor desse empreendedor, né? E aí, nós, como empresa, a nossa preocupação é como que a gente não só aumenta a taxa de sobrevivência desse negócio, porque ele tem uma taxa muito menor de sobrevivência, mas como que a gente identifica essas dores, identifica qual dessas dores estão conectadas com uma taxa de sobrevivência maior, com faturamento maior, e como que a gente consegue identificar qual dessas alavancas podem ser escaladas, né, através de uma plataforma de tecnologia. Então, vamos pegar o exemplo dessa mãe que começou a fazer pote de bolo e que ainda mistura as contas pessoais com as do negócio, que tem 10 boletos para pagar e está meio desorganizado aquilo tudo, e que não tem nem o crédito da grande rede para poder comprar os seus ingredientes do bolo da manhã para vender do da noite, né? Então é aquela confusão. Como que a gente olha isso? Isso é também um problema social. Tem um problema social relacionado à educação, relacionado à transmissão intergeneracional do empreendedorismo, né? Tem vários problemas sociais ali com a questão do cuidado, né? Que a mulher, muitas vezes, ela acumula diversas camadas de cuidado da família, dos filhos, etc. Essas responsabilidades também pesam em toda essa gestão. Então, a gente olha para o indivíduo em si e consegue entender, cara, será que se a gente consegue levar um agente de IA que, com um comando de voz, consiga ajudar essa pessoa a se organizar um pouco melhor? Será que se a gente leva também um microcrédito, e aí a gente está falando de R$300, de R$400, sem juros, sem nenhum tipo de amarras, para ela entrar na plataforma, já começar a fazer as suas compras, né? A gente dá um fôlego. Será que isso já não ajuda, pelo menos, a sobreviver o primeiro, segundo, terceiro mês? E aí, no terceiro mês, a pessoa já consegue, talvez, ter... A gente já tem histórico suficiente para dar um crédito maior, para dar uma linha mais, né, digamos, um pouco mais prolongada para a estrutura do negócio. Então, a gente vai entendendo essas trajetórias e entende uma ou duas alavancas que a gente possa pilotar e escalar. Então, a gente está exatamente nesse momento, como área de impacto, olhando para esses pequenos negócios, junto com a nossa fintech, que é o iFood Pago, e dizendo como que a gente pode fazer inclusão financeira na veia aqui, né? Como que a gente pode olhar os produtos que a gente tem, mas adequá-los a essas realidades, né? Então, é um pouco esses são os desafios que a gente usa a cabeça de problemas sociais, complexos, para resolver com alavancas de negócio, né? E é isso que faz com que tudo seja escalado.
Isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com esse conceito que eu citei lá na abertura, inovação social, que é uma das suas missões dentro da empresa?
Sim, tem tudo a ver. Inovação social para a gente nada mais é do que pensar de múltiplas formas como resolver problemas sociais complexos. Um dos problemas sociais complexos que a gente tinha era a segurança no trânsito, por exemplo. É muito difícil enfrentar, mudar comportamentos inseguros de aceleração, de freagem, ultrapassagem de limite, né, de velocidade no trânsito. É muito difícil. E os problemas de segurança no trânsito não são problemas também só comportamentais, são da infraestrutura viária das cidades, né? Então, assim, isso é um problema social complexíssimo, que se a gente fosse só pensar nele como punição, a gente não estaria enfrentando o problema da maneira correta. Então, como é que a gente decide fazer inovação social? Vamos olhar para a ciência comportamental? Vamos olhar para os dados? Vamos olhar para que tipo de reforços positivos e incentivos a gente precisa dar para essa pessoa, para que ela mude esses comportamentos? Como que a gente faz isso na prática e em escala? E a gente desenvolveu um mecanismo de direção segura que a gente acaba de lançar a nível nacional, que mostra que são essas mudanças comportamentais, usando ciência comportamental, que fazem com que a gente tenha soluções muito mais estruturantes com relação à mudança de comportamento, né? A gente viu os resultados, a gente conseguiu reduzir drasticamente o número de entregadores que dirigiam consistentemente acima da velocidade do viário urbano. E a gente fez isso sem tornar a nossa operação mais lenta, né? Então, e é isso que é a inovação. É tu conseguir enfrentar um problema social sem isso causar um custo ou qualquer tipo de ineficiência no negócio ou demora para os consumidores e etc. Então, é como equilibrar isso. E para isso, tu precisa muito teste, muita, pensar fora da caixa, né? E usar muitos campos de estudo, né? Não é só economia, é economia, sociologia, antropologia, segurança viária, é engenharia, é ciência de dados, é usar tudo isso que a gente tem nas nossas mãos para resolver esses problemas complexos.
Luana, você é doutora em economia, teve atuação no BID, participou do Fórum Econômico Mundial, de debates internacionais, hoje está à frente de uma grande organização aqui no Brasil. Em que momento da sua vida você percebeu que o seu papel seria conectar, atuar entre esses mundos que muitas vezes são tão diversos?
Muito cedo, eu acho que foi quando eu decidi estudar economia, né, lá em Porto Alegre, em 1999. Né, eu venho de uma trajetória do movimento social, de organizações do movimento social, e eu ia muito para as ruas com microfone, uhum. E usava muito a narrativa da moral. Precisamos fazer porque precisamos fazer. E isso é super válido e é super importante. Mas naquele momento, voltando de uma dessas grandes passeatas, eu li o jornal e tinha uma narrativa super forte, contundente, econômica, contra o que eu estava querendo que acontecesse, que era uma narrativa, cara, precisamos ter mais inclusão nas universidades federais, né? E naquele momento eu disse, meu Deus, olha só, essa narrativa é super poderosa, super robusta, baseada em dados, e eu não entendi nada. Uhum. Se eu quiser influenciar a nível de políticas públicas, a nível do setor privado, eu preciso conectar, né, essa paixão, essa vontade, essa narrativa, esse anseio, né, social, mas usando as narrativas para os públicos certos, cada uma para cada público certo. E aí eu entendi que eu precisava estudar economia, eu precisava dominar essa linguagem, e foi nesse momento, talvez, que eu embarquei numa jornada de aprendizado constante dos idiomas, seja o idioma da tecnologia, seja o idioma da economia, seja os próprios idiomas inglês, onde eu estivesse, eu ia precisar, né? Então, foi acho que nesse momento, assim, avaliação realmente de como eu me tornaria mais eficaz no que eu estava querendo, uhum, como propósito de vida.
Olhando tudo que você já fez agora e tudo que você pensa em fazer daqui para frente ainda, porque você ainda tem muita estrada para percorrer em todas essas ações, o que você gostaria que tivesse, marcasse aí, ou você deixar de legado a partir dessa sua trajetória para as outras pessoas, para os outros grupos sociais?
Olha, o meu maior legado é que as empresas, na verdade é para as pessoas, né, que atuam nas empresas. Eu uso muito o conceito do arquiteto de impacto social e ambiental. Por quê? Porque quando tu está numa empresa, os líderes dessas empresas, o impacto social e ambiental, ele não acontece por osmose. Ele não acontece, tu tem que ter uma intencionalidade. E não adianta tu fazer um compromisso e depois deixar isso, né, parado. Vai retroceder. Não adianta. Então, se a gente quiser realmente ter empresas que sejam empresas que geram valor econômico e, ao mesmo tempo, geram impacto social, a gente precisa cultivar essa mentalidade de sermos arquitetos de impacto social. O que, que significa isso? Todos os dias estarmos pensando, como que a minha empresa, além do impacto econômico que eu gero, como que eu posso gerar mais impacto social? Como que eu posso gerar mais impacto ambiental positivo, né? E todas as empresas têm a capacidade de fazer isso. Só que precisamos todos ter a cabeça de, eu sou um arquiteto, eu sou um designer de futuros dentro da minha empresa. Então, acho que o meu legado é muito de cada um se ver nesse papel e pensar todos os dias como eu posso deixar a minha empresa melhor e gerando um legado de impacto no nosso país.
E aí, se você me permite, eu vou incluir mais uma questão aqui que eu considerei muito importante que você trouxe para nós na nossa conversa. Até porque passa pela questão da formação das pessoas, uhum, como pessoas e profissionais. Você foi investir na educação. Uhum. Porque quando você percebeu que havia argumentos contrários e que eram muito bem embasados, você percebeu que, uhum, a educação, o conhecimento eram necessários até para que a sua causa, as suas, uhum, ideias também tivessem relevância. E você investiu na educação. E, uhum, imagino que isso muitas vezes vem porque somos levados pelos nossos pais a fazer esse tipo de investimento ou ter essa visão cultural. Então vejo isso como um fator muito importante nessa tua formação, porque serve como exemplo para todas as demais pessoas o quanto a educação se faz necessária para que as nossas causas saiam vitoriosas, ou pelo menos que a gente consiga dialogar com os diversos, porque caso contrário isso nunca vai acontecer. Então parabéns aí por esse investimento na educação.
Perfeito.
Perguntei assim, veio de casa esse incentivo?
Veio muito de casa. Meu pai é engenheiro, né? E a minha mãe é historiadora, então ele sempre... Então foi a mescla das exatas com as humanas, né? E foi exatamente o que eu... Hoje eu valorizo muito esses dois campos de pensamento e a multidisciplinaridade da educação e a busca constante, né? E essa paixão por tecnologia que veio muito do meu pai, muito cedo também, né? Uhum. Então eu acho que a combinação de campos de estudo, esse drive muito forte deles de dizer, cara, não aceito nada menos que um doutorado, mestrado, eles sempre dizerem isso, né? E ir atrás disso, mesmo com as dificuldades. Então, estar hoje trabalhando para criar oportunidades para que outros possam também ter essa chance, né, de encontrar na educação futuros melhores e mais esperança, me dá muito, muito orgulho.
Luana, muito obrigado pela gentileza, pelas informações, pelo seu conhecimento. Até uma nova oportunidade.
Obrigada, Milton.
Luana Zemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, foi a nossa entrevistada no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa você tem à sua disposição no canal da CBN no YouTube, no site cbn.com.br, no nosso aplicativo, em podcast lá no Spotify, no meu blog, miltonjung.com.br, Jung você escreve com J-U-N-G. Em todos esses espaços, você tem essa entrevista completa à sua disposição. Colaboraram com este Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou a conclusão dos Estados Unidos sobre uma investigação a respeito de trabalho forçado no Brasil. Ele classificou a ação como arbitrária. Vieira destacou que o país possui um robusto conjunto de diretrizes legais contra práticas trabalhistas abusivas ignorado pelo escritório do representante comercial norte-americano. O Brasil contesta a recomendação de imposição de tarifas de importação, argumentando que as medidas são inadequadas para combater o trabalho forçado globalmente. O Tribunal de Contas da União determinou que o edital para dragagem do rio Tapajós, no Pará, só poderá prosseguir após a obtenção de licença ambiental e consulta aos povos indígenas, ribeirinhos e a comunidades tradicionais. A obra, avaliada em R$ 74 milhões, de reais, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento e visa manter a navegabilidade do rio. O TCU identificou irregularidades no processo, destacando a falta de consultas prévias. A obra está prevista para o trecho entre Santarém e Itaituba, com duração de 3 anos. Um casal de brasileiros foi preso em Portugal, suspeito de aplicar um golpe de R$ 1 milhão em produtores rurais da zona da Mata Mineira. Os dois foram localizados após terem os nomes incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. De acordo com os investigadores, o casal comprou café na safra de 2024 com a promessa de pagamento posterior. Mas depois de vender a produção, não repassou o dinheiro aos produtores e deixou o Brasil. No horário de Brasília, 13h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? CBN Madrugada.
Horas 35 minutos, bom dia. Eu sou Clauson Dutra, sigo ao vivo aqui na programação da Rádio CBN com você até 5 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, análise aqui no CBN Madrugada. Você com a gente pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas plataformas da Rádio CBN. Muito obrigado pela companhia e pela audiência de sempre. Agora 3h36.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
A Europa passou por uma intensa onda de calor, novas vão surgir, pelo menos é o que a previsão nos traz, e isso evidentemente, né, doutor Luiz Fernando Correia, preocupa os órgãos de saúde.
Milton, só na França, nos Países Baixos e na Bélgica, as autoridades de saúde já contabilizaram pelo menos 3.700 mortes em excesso durante essa primeira onda de calor, que foi de 20 a 28 de junho. E isso são números preliminares, possivelmente pode até crescer ainda. Bom, primeiro vamos explicar o que é morte em excesso. Uhum. Morte em excesso não é que a pessoa morreu com o termômetro na mão, né, dizendo, olha, eu estava com calor. Não. É a diferença entre o número de mortes que acontece no período e o que era esperado para aquela época, se fosse uma situação normal. Aconteceu alguma coisa diferente que mudou o perfil de situação daquele momento. A diferença entre o que se espera de mortes naquela época do ano quanto o que está acontecendo. E essa é uma forma de medir o impacto real de um evento. Porque o calor mata indiretamente também, né? Indiretamente mesmo, ou seja, agrava a doença do coração, doença renal, problema respiratório. Ou seja, quem é mais frágil já sofre e pode morrer por causa disso. Então, olha só, na França foram 2.025 mortes, com aumento nítido de pessoas acima de 45 anos, e a maioria morreu dentro de casa, 91% em relação à semana anterior. Ou seja, não acontece no sol, não acontece no calor direto. Acontece dentro de casas que não estão adaptadas para resistir a esse tipo de temperatura. Na Bélgica, 1.200 mortes e o Ministério da Saúde classificou como um evento sem precedentes. Nos Países Baixos, 480, principalmente aí nesse local, pessoas acima de 80 anos. Bom, os especialistas em meteorologia estão concluindo que uma onda de calor dessa intensidade tão precoce é a prova da mudança climática causada pela ação humana. Não tem como alguém negar isso, né? O mesmo tipo de circulação atmosférica que existia no passado está integrando temperaturas muito altas, porque a linha de base já começa alta. E a OMS reforça que a Europa é o continente que mais rápido vem se aquecendo, é o dobro da média global. Bom, e o Brasil nessa história? A gente tem que pensar, o El Niño não atua na Europa, mas estamos vivendo talvez o que possa vir a ser o maior El Niño da história. O Brasil tem uma previsão de calor extremo, seco, chuvas em excesso no sul, é verdade, mas uma área muito grande com seca, queimadas. Então, doenças crônicas, doentes crônicas, crianças pequenas, quem está exposto ao sol, são mais vulneráveis. Então, hidratação constante, ambientes frescos e principalmente, gente, vamos nos preparar e criar redes de apoio, ou seja, para que sejam olhados aquelas pessoas que moram sozinhas, principalmente os idosos, e a gente tem que se preparar para isso. As cidades têm que definir agora o que vai funcionar, o que não vai funcionar, o que vai parar, qual é a escola, se obra vai ter, se não vai ter, o que, que vai acontecer quando acontecerem as ondas de calor, que provavelmente, já a previsão já está muito clara, nós vamos ter que enfrentar no início do ano que vem. A hora de discutir isso é agora, no inverno. Não é esperar acontecer, né, gente?
Que fique o alerta, doutor Luiz Fernando Correia, mais uma vez, para todas essas questões que nós estamos vendo acontecer nesse momento, porque não é algo, uma previsão do que será no futuro, é algo que está acontecendo agora. As pessoas, infelizmente, estão morrendo nesse momento por causa disso.
Seguimos com o CBN Madrugada, agora 3 horas e 40 minutos, espaço no CBN Madrugada para conversa entre Nadédia Calado com Aquela Miranda sobre o livro Bug nos Milênios.
Direto para a nossa entrevista do dia, nossa convidada já está na linha, é Aquela Miranda, atriz, roteirista, palestrante, cronista e autora de Bug nos Milênios, saindo pela Record. Imagens também, tanto da nossa entrevistada quanto do livro na sua tela para você que acompanha a transmissão do programa com imagens. Miranda, seja muito bem-vinda à CBN, obrigada por estar com a gente, boa noite.
Boa noite, Nadédia, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Já queria contar para o nosso ouvinte uma coisa que eu não sei nem se ela sabe. A Miranda era minha veterana na Escola de Comunicação da UFRJ.
Eu sei, eu lembro. Eu lembro de você. Inclusive, eu fiz um story no dia que saiu o programa com o Michel Alcofurado. Eu falei, gente, eu acho que Nadédia estudou comigo na ECO. Mas eu lembro que você era de uma turma, talvez, anterior a minha, né? Entrou depois de mim.
É, não sei se eu entrei em 2014. Foi um pouquinho, foram uns anos depois ainda que você entrou, né?
É, eu entrei em 2011, mas eu me formei atrasado, eu me formei em 2016, então a gente teve acho que algumas matérias ali de ciclo básico, talvez.
Pois é, o pessoal da Escola de Comunicação do UFRJ está em todos os lugares, gente, eu adoro encontrar os colegas por aqui e também comecei a ver a Miranda aí viralizando, né, com os vídeos na internet. Com certeza o nosso ouvinte conhece a produção de conteúdo dela, que vai para várias áreas, vários nichos, entra em vários algoritmos. E focando aqui no livro, quero começar te perguntando sobre o que é o Bug nos Millennials, né? Você descreve essa geração que a gente faz parte, que cresceu ali num limbo, né, entre um mundo que era totalmente analógico e um mundo que hoje é totalmente digital e que agora tá bugado mesmo, né?
Então, o livro, ele nasce de uma crônica que eu escrevi para a Folha de São Paulo e que viralizou, muitas pessoas compartilharam, então eu acho que repercutiu, porque muita gente se identificou e eu falava um pouco do pessimismo da geração. Então, teve muito, eu acho que teve um compartilhamento e teve um fervor ali em torno do texto. Muita gente que se identificou e que achava que era aquilo, e teve gente também criticando, teve muita gente que não achava que era nada a ver, que na verdade via aquilo como um recorte de uma pessoa privilegiada, no caso eu que escrevi, e que estava reclamando de barriga cheia, que não era bem assim, ou que não, que a vida hoje como adulto é uma vida muito melhor do que era antes, Então, teve opiniões para todos os lados. E o que foi bom também, porque gerou discussões e eu acho que gerou uma curiosidade das pessoas de falar um pouco desse tema, num olhar mais para dentro, para a realidade do Brasil, né? O que, que são esses adultos do Brasil de 30, 40 anos, que eu acho que é uma discussão que acontece mais lá fora, nos Estados Unidos, talvez um pouco na Europa também. E aí, a partir desse texto, dessa crônica, surgiu o convite da editora Record para fazer o livro, para escrever o livro e tentar desenvolver um pouco a crônica em outros lugares. Então, cada capítulo do livro, eu estou com o livro aqui também, deixa eu ver se eu consigo abrir. Agora não sei se são 13 capítulos, eu não lembro direito. Cada capítulo do livro é uma crônica num lugar mais bem-humorado, mais sarcástico, que fala de uma área, de uma temática da vida dos adultos millennials, que é essa geração que nasceu ali entre 81 até 96, mais ou menos.
Perfeito. Como é que foi para você, né, na sua experiência, essa coisa de perceber que a geração anterior à nossa, né, a geração dos nossos pais, não tinha que fazer nada para virar adulto, né? Eles chegavam na idade adulta e eles eram adultos, e a gente tem hoje a coisa do adulto premium, né? Parece que nem todo mundo que é adulto vive vida de adulto, e muitas coisas que eles conquistaram com naturalidade na geração deles, pra gente virou um sonho e objeto de frustração também, né?
Uhum. Na verdade, a geração anterior à nossa é a geração X, né? Que é a galera que está com seus 50 anos, mais ou menos. Os nossos, eu não sei também a idade dos seus pais. Os meus pais já são mais velhos, eles têm 70, quase 70, minha mãe tem 70 e pouquinho. Então, eles já são boomers, né? Baby boomer, que é realmente uma galera que nasceu nesse período de pós-guerra. Então, tinha realmente uma expectativa de otimismo, assim, para gerações vindouras, né? O contexto econômico no Brasil era muito diferente, era também, né, final, mais ou menos, ali da ditadura militar, início da redemocratização, pegou o final ali dos anos 70, que teve também teve realmente uma expansão econômica no país, então isso facilitou muito até a abertura de concursos públicos. Então foi uma época que muita gente fez concurso público, os meus pais foram concursados, e eu acho que isso também gerou uma expectativa de consumo muito diferente do que é para a gente hoje. Então, eu acho que foi até uma coisa que o Michel Alconforado falou no programa que vocês fizeram, que os marcadores eram muito mais claros, né, do que é ser um adulto de verdade. Então, era você casar, ter um emprego estável, comprar uma casa, ter filhos e pagar as suas contas. E beleza, essa é a vida de uma pessoa, de um adulto funcional, que é esperado. E eu acho que hoje esses marcadores estão muito mais fluidos, assim, não é definido mais, assim, você precisa ter filho, você precisa casar, até porque está muito mais difícil essa perspectiva de você comprar uma casa, de você ter filhos, porque o custo de vida aumentou, os salários também não acompanharam o custo de vida. Então, realmente, é uma minoria, assim, de amigos meus que conseguiram comprar um apartamento, ter uma casa própria. Eu tenho pouquíssimas amigas, sei lá, talvez uma ou duas um pouco mais próximas, que têm filho, mas assim, que nem são das mais próximas. Então, realmente, eu convivo com poucas pessoas que estão nesse lugar de adulto, que tem casa, que tem filho, que casou, e quem casou também se separou. Então, eu acho que a expectativa e a perspectiva de vida adulta mudou muito, assim, das últimas gerações para a nossa, né?
É verdade. Só a título de curiosidade, né, que a gente falou dessa coisa dos pais, eu tenho um pai e uma mãe de gerações diferentes, né, a diferença de idade é muito grande. Ah. Então, a minha mãe é de 77, ou seja, geração X, e o meu pai é de 41, então, assim, bem lá pra trás. E eu digo que eu sou zillennial, né, porque eu nasci em 96, então eu tô bem na transição entre duas gerações. E é curioso que a gente fala muito dessa mudança que, pra gente, em muitos níveis, né, principalmente acho que economicamente, em estilo de vida, tem muito ponto negativo, mas eu queria te ouvir sobre uma coisa positiva que você aborda também, que é o avanço dos debates sociais na nossa geração, né? Quando eu era criança, parecia que a norma do mundo era ser homofóbico, uma coisa que hoje em dia, pra gente aqui no Brasil, é criminosa.
Uhum. Então, eu encontrei até com uns amigos da época de escola ontem, porque um deles foi defender o doutorado, e a gente foi jantar e tal. E aí a gente estava lembrando, assim, de colegas da época da escola, que era, sei lá, anos 2000, e dos apelidos, e como os apelidos eram muito problemáticos. Então, realmente, não tinha muito essa consciência que a gente tem hoje de um letramento, não só o letramento de gênero, mas letramento racial, letramento sobre questões de saúde mental, né? Então, sei lá, você fazer uma brincadeira de alguém que hoje talvez está no espectro autista, antigamente era uma coisa, era engraçado, era normal, e hoje é uma coisa que a gente vê realmente como problemático. Ou então você chamar alguém, porque fulano é viado, e aí isso era uma coisa que todo mundo naturalizava, e hoje, tipo, não, você não pode falar assim, não é uma coisa legal. Eu acho que, de fato, a gente teve uma mudança de consciência mesmo do que poderia ou não ser dito, e tem até um capítulo do livro que eu brinco que a gente seria muito cancelado, assim, os anos 90, início dos anos 2000, que é mais ou menos esse período aí que a maioria das pessoas estava na escola, da nossa geração, eram anos muito canceláveis, né? Então, se a gente for parar também para ver as referências de entretenimento, referências culturais do que passava na TV, também eram programas que eram problemáticos em vários aspectos, mas que a gente achava engraçado e ninguém via problema. Então, acho que isso repercutia no comportamento da galera na escola, na faculdade, entre adolescentes, crianças, até entre adultos. Então, eu acho que... Eu não sei se era essa a pergunta, não sei se eu fui para outro lugar.
Não, total, é isso. E queria te perguntar também sobre a questão do mundo do trabalho, né? Que é uma grande fonte, assim, de inspiração, claramente, para você na produção de conteúdo, né? Vem da sua experiência também em ambientes de empresa, enfim, corporativo e financeiro. Você já falou bastante sobre isso. O que que você enxerga de peculiar na experiência da nossa geração com o trabalho?
Eu acho que a nossa geração talvez tenha sido a última geração a acreditar que, de fato... A última, não sei se é muito forte falar isso, mas, assim, acho que diferente da geração Z, que começou a reivindicar algum tipo de honestidade ou de conforto no ambiente de trabalho, do tipo, aquela coisa do quiet quitting, né? De você fazer aquilo que é esperado e ponto final. Você não vai ficar entregando além, você não vai ficar fazendo hora extra. Então, não tem muita vergonha de ser o que é dentro do ambiente de trabalho e não tem vergonha de talvez... ter a sua honestidade de, eu não vou fazer além, não vou querer impressionar chefe, não quero seguir a ladeira corporativa, não quero ser chefe de ninguém, eu não quero ser essa pessoa de grandes responsabilidades que vai trocar a vida social pelo trabalho, então eu quero viver uma vida ok, com um trabalho ok, e é isso. E eu acho que a nossa geração, né, os millennials, a gente ainda talvez tenha pegado esse resquício um pouco da geração X e dos boomers, de que o trabalho dignifica, né? De que o trabalho realmente dá um sentido para a vida e de que a gente realmente tem que se esforçar para fazer isso acontecer e para ter sucesso, de que você estudar muito vai ser um indicativo de que você vai ter sucesso profissional, você se formar na faculdade. E eu acho que a gente se frustrou muito, então acho que a nossa geração realmente se deparou com uma grande frustração, assim, no âmbito profissional, porque a gente viu que claro que é sempre melhor estudar que não estudar. Não estou falando que vai virar TikTok. Não... Porque tem uma galera da geração Z que está indo para um outro caminho, né? Não quero fazer faculdade, vou virar influenciador. E não é isso. Eu acho que estudar sempre vai ser a melhor opção. Mas a gente achava que isso garantiria, talvez, posições de trabalho, salários e carreiras que seriam muito promissoras. E a gente está vendo que não é, porque também... O mundo ficou muito mais competitivo, eu acho que as pessoas estão muito mais qualificadas, então talvez o que fosse ter um diploma de nível superior para os nossos pais, hoje para a gente já não significa esse grande diferencial, porque muito mais gente conseguiu acessar o nível superior, que por um lado é ótimo, mas por outro lado a gente vê que não é mais garantia, assim, realmente existe uma precarização do mundo do trabalho, existe uma precarização da mão de obra, e as pessoas... mal, mesmo com mil especializações, as pessoas mal conseguem, às vezes, pagar contas simples, assim, de um aluguel. Então, quiçá pensar em ter filhos, né? Então, acho que atravessa muita coisa. Mas acho que é uma grande, talvez, não sei se frustração, decepção, mas eu acho que uma desidealização, uma quebra da fantasia do que seria a carreira dos seus sonhos, de que você iria se realizar, de fato, nisso, assim.
Eu acho que tem vários jeitos de consumir um conteúdo como o que você produz, né, que é satírico, com situações que se tornaram muito comuns, que você pode assistir e achar engraçado, e ele tem o viés do entretenimento, né, faz mesmo a gente rir, você produz um conteúdo que é humorístico, e aí a gente fala, nossa, realmente é ridículo a burocracia de uma reunião corporativa, realmente é ridículo o restaurante da comida afetiva, enfim, um exemplo que a gente possa extrair da sua página, ou você pode ficar refletindo sobre aquilo, né, e perceber que, na verdade, aquilo representa uma grande crise do capitalismo, do mundo, da ordem mundial, né, do liberalismo. E quando a gente lê o seu livro, acho que na escrita,